Lisboa, 27 de novembro de 1807. Naquele dia chuvoso do outono português, começava a épica viagem que levaria a coroa portuguesa a atravessar o Atlântico e instalar o governo de Portugal no Rio de Janeiro. Transferência, fuga, golpe de mestre, o que foi este fato histórico? Épico, sim, pois era a primeira vez que um monarca europeu pisava em uma de suas colônias. Mais do que isso, toda a corte simplesmente mudou-se para o outro lado do Atlântico. Mas como foi esta mudança? A reação no Rio de Janeiro? Como era o Brasil colônia de 1808? Como era a Portugal metrópole no início do século XIX? A partir de agora, você acompanha uma série de programas que vai contar como se deu este momento histórico, que abriu o Brasil colônia para o mundo e apressou o processo de independência do domínio português. Vamos falar sobre a mudança da coroa portuguesa, seus motivos e seus reflexos sobre os dois países, os avanços que a transformação do Rio de Janeiro em metrópole trouxe para o país todo. Começa agora a série 1808, o ano em que o Brasil virou metrópole, uma produção da Rádio Senado. Mas antes de começarmos a contar a história da mudança propriamente dita, vamos voltar um pouco mais no tempo, mais precisamente ao início do século XVIII. É que nesta época começou em Portugal, nos bastidores da corte, entre os ministros do rei Dom José I, o desenrolar de uma tarefa polêmica e complicada, a mudança da corte para a maior colônia portuguesa, o Brasil. Isso mesmo, já no início do século XVIII, portanto cerca de 100 anos antes da mudança efetiva, a medida já era cogitada. Mas por quê? Porque Portugal, um pequenino pedaço da Península Ibérica, via-se constantemente ameaçado pelo poderio da vizinha Espanha. A mudança para o Brasil e o comando do Império a partir do Brasil conservariam a coroa portuguesa e seria mais fácil organizar o Império a partir de uma colônia distante da ameaça dos vizinhos europeus. O professor de História e consultor do Senado, Antônio Barbosa, coloca dois motivos para que a ideia da mudança crescesse no meio da coroa portuguesa.
Eu tenho para mim que dois fatores apressam essa decisão. O primeiro, mais a longo prazo, que é a Revolução Industrial. Quer dizer, nas últimas décadas do século XVIII, a economia europeia ocidental está se transformando e está se transformando de uma maneira muito radical com a industrialização. Isso suscita a afirmação de um outro tipo de capitalismo e, de certa maneira, vai mostrar a Portugal a impraticabilidade da permanência de um Estado daquele tamanho, sem força econômica própria, sem autonomia de voo para essa nova realidade econômica que estava surgindo. O segundo fator mais próximo, não deixa de ser estrutural, mas absolutamente ligado à conjuntura europeia da virada do século XVIII para o XIX, é a era revolucionária política, que a Revolução Francesa muito bem representa e que Napoleão Bonaparte vai elevar à enésima potência. Eu acho que é isso que explica.
O professor coloca as consequências que poderia acarretar para Portugal a decisão de não mudar a sede do reino.
Quando nós chegamos ao início do século XIX, não há mais possibilidade de retardar. Quer dizer, se Portugal insiste em não tomar essa atitude de transferir a sede do seu governo para o outro lado do Atlântico, ele simplesmente vai desaparecer. Ele vai ser não apenas dominado militarmente pela França, mas vai se confundir com mais uma província espanhola.
O professor Antônio Carlos Jucá, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que o Brasil era a principal colônia portuguesa. Daqui saíam os produtos que mantinham a economia de Portugal em movimento. Por isso, o Brasil era o escolhido para a mudança da corte, mesmo ainda no século XVIII.
Os intelectuais portugueses, a elite intelectual portuguesa, percebe claramente que o Brasil é a fonte de renda, né, de Portugal. Ou seja, se nós pegarmos as principais rendas da coroa portuguesa, né, são impostos cobrados do comércio com as colônias, e entre as colônias a principal era o Brasil. Né, era um imposto cobrado sobre o tráfico de escravos destinava ao Brasil, era o comércio do tabaco em Portugal, né, que também era um tabaco produzido no Brasil, ou seja, o Brasil era a principal fonte de renda, né, de rendimentos para o governo português e para a sociedade portuguesa como um todo.
Porém, a ideia da mudança nunca se tornou um consenso dentro da corte portuguesa e, por isso, o governo português nunca se preparou para a mudança de Lisboa para o Rio de Janeiro. E a mudança, quando veio em 1807, veio com uma correria desenfreada. professor de História da Universidade de Brasília e consultor do Senado Federal, Antônio Barbosa, tem uma explicação para a demora na decisão de mudar a sede do Império.
Nunca houve homogeneidade no ponto de vista dentro das elites portuguesas a respeito disso. Eu acho que não é muito difícil nós entendermos, quer dizer, por mais importantes que seja a argumentação utilizada, por mais consistentes que sejam os argumentos, é sempre problemático um Estado europeu transferir a sua sede para a colônia. Quer dizer, isso simbolicamente tem um preço, tem um custo muito elevado e provavelmente isso explica a demora com que Portugal toma essa atitude.
O plano nunca foi levado a cabo pelos reis anteriores ao príncipe regente Dom João VI. Mesmo nos momentos que antecederam imediatamente a viagem, não havia a certeza sobre a mudança. Assim, muito ficou para trás no porto de Lisboa. O professor Antônio Jucá fala mais sobre esta resistência da corte em mudar para o Brasil.
Havia muita oposição. Quer dizer, não é à toa que, embora você tenha uma proposta lá no início do século XVIII, transferência, a transferência só aconteça no último segundo, né, às pressas, né, a Dona Maria pedindo para não correrem, que vai parecer que estão fugindo, enfim, né, todo esse folclore em torno da pressa, né, da fuga, deixaram várias coisas nos portos, enfim. Uhum. Porque de fato havia uma resistência, quer dizer, a nobreza portuguesa era muito vinculada à terra, né, às suas posses, às suas propriedades rurais. Então, abandonar tudo isso era muito complicado. Essa resistência foi sempre muito, muito forte, sobretudo nessa elite portuguesa.
O professor Antônio Barbosa explica que criar um império luso-brasileiro com sede no Rio de Janeiro era uma maneira mais fácil de se controlar as colônias e correr menos riscos devido à força das potências vizinhas, como a Espanha, a Inglaterra e, no final do século XVIII, da expansão da França napoleônica.
Inclusive, um dos maiores políticos e intelectuais brasileiros, que é o José Bonifácio, defende ardorosamente essa tese. Na verdade, entre as cabeças pensantes de Portugal na virada do século XVIII para o século XIX, há uma consciência clara de que Portugal não tem condição de sobreviver por si mesmo na nova geopolítica europeia. Uhum. Uma nova geopolítica nascida com a Revolução Francesa e, sobretudo, modificada de maneira radical com a expansão napoleônica. Quer dizer, existem entre setores da elite portuguesa, nesse período, início do século XIX, a convicção clara de que Portugal em si mesmo não sobrevive, vai acabar se transformando, na melhor das hipóteses, numa província da Espanha. Nesse sentido, a existência de um império colonial, do qual o Brasil seria a joia da coroa, quer dizer, a área mais rica, potencialmente falando em termos econômicos, a mais promissora, daria condição de sobrevida a Portugal.
A intenção de estabelecer o império a partir do Brasil está, segundo o professor Antônio Barbosa, expressa em atitudes como a abertura dos portos brasileiros às nações amigas em 1808, tão logo o príncipe regente chegou a Salvador, e também no fato de Dom João VI não ter voltado para Portugal quando Napoleão Bonaparte já não representava mais ameaça.
Isso explica também o fato de, ao ter chegado no Brasil, Dom João VI ter tomado todas aquelas atitudes que, na verdade, eliminavam formalmente o caráter de colônia dessa sua porção territorial aqui na América. E mesmo depois de passado o perigo, com Napoleão já deposto, não significando mais aquele momento perigo, ele não vê necessidade de voltar para a Europa.
Em 1807, a decisão de vir para o Brasil é tomada por Dom João VI. Segundo o professor Antônio Jucá, Dom João era um grande estrategista, ao contrário do que fala o folclore em torno do príncipe regente.
Você tem dois partidos, né? O chamado partido inglês, né, que era favorável à partida para o Brasil, e o partido francês. O partido inglês é comandado por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que é o grande artífice, né, dessa vinda da corte para o Brasil. Mas, sem dúvida, a decisão final é de Dom João, né? Dom João é uma figura muitas vezes execrada, minimizada, folclorizada, enfim, mas ele era um grande estrategista, de fato, né? E ele fica até o final na dúvida, por conta das dificuldades, exatamente das resistências que haviam, mas é ele que toma a decisão, né, e parte para o Brasil. Como eu disse, havia outras possibilidades, inclusive partir para a Inglaterra, que seria, sem dúvida, muito mais cômodo, não só para ele, mas para o conjunto da nobreza portuguesa.
Mas Portugal, com a ajuda da Inglaterra, não poderia ter resistido ao exército francês que chegaria a Lisboa em frangalhos depois de atravessar a Espanha? Não, isto pelo menos é o que pensam alguns historiadores. Segundo Antônio Barbosa, em 1807, não havia formas de se ter informação precisa sobre como o exército estava chegando.
Na verdade, Portugal, sob ponto de vista econômico, já se transformara numa espécie de protetorado inglês, especialmente desde dezembro de 1703, quando foi assinado o famoso Tratado de Panos e Vinhos, mais conhecido como Tratado de Mitwen. Naquele momento, selou-se o destino, digamos assim, de Portugal, de ser caudatário de uma potência econômica emergente, que é o caso da Inglaterra. O déficit da balança comercial portuguesa a cada ano se avoluma, uma das razões pelas quais uma parcela significativa do ouro brasileiro extraído no século XVIII acaba sendo repassado para a Inglaterra para suprir o buraco da balança comercial com Portugal. Então, na verdade, esse risco no início do século XIX, que você alude, eu acho que já não existe, porque na prática Portugal já era uma espécie de protetorado econômico do capitalismo inglês.
O professor Antônio Jucá acredita que não havia condições de Portugal, mesmo com a ajuda inglesa, enfrentar o exército napoleônico. Por isso, a opção de a corte ficar em Portugal não existia naquele momento.
Não era uma opção porque não havia exército, né? Não havia exército capaz de enfrentar os franceses. Tanto é que a Inglaterra, ela vence no mar, né? Ela destrói duas vezes a esquadra francesa, mas ela não consegue vencer em terra, enfim, até Waterloo, na realidade. Uhum. Né? Naquele momento não havia como vencer os franceses em terra.
O professor Dilton Araújo, do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, acredita que Portugal até pensou em formar uma aliança com a Inglaterra para defender o território português da investida napoleônica e preservar a corte portuguesa em Lisboa, mas a ideia foi descartada.
Apesar dessa aliança, eu penso assim, que a decisão tomada, ela pesou essas condições, essa correlação de forças. Naquele momento, a França tinha uma força significativa, né? E a decisão de Portugal, ela certamente pesou bem essas possibilidades aí. Apesar de a Inglaterra ser uma potência naval, a principal potência naval europeia, mas mesmo assim, Napoleão havia armado um exército poderoso, etc. Então, o risco era grande.
Os riscos atribuídos pelo professor Dilton Araújo referem-se à possibilidade do fim da dinastia dos Bragança à frente do governo português.
Eu penso que principalmente é o risco para a dinastia dos Bragança, porque Portugal continuou como uma nação, com sua produção interna, com suas atividades, com uma burocracia funcionando, tutelada em certos momentos, né? Primeiro pela França, depois pela própria Inglaterra. Então, eu penso que principalmente a busca de preservação da dinastia dos Bragança foi o elemento fundamental nessa decisão, né?
Para o professor Antônio Barbosa, pesou a questão da sobrevivência do reino português e essa sobrevivência se daria com a mudança para o Brasil. A escolha do país se deve ao fato de ser a maior colônia, em extensão e em riqueza. Era a joia da coroa portuguesa. O peso da necessidade de sobrevivência do reino é destacado pelo professor Antônio Jucá. Ele afirma que havia outra possibilidade para Dom João VI, ir para a Inglaterra. Mas, na análise do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Jucá, esta também seria uma forma de rendição. Além disso, a decisão mostra a importância do Brasil naquele contexto histórico.
A coroa portuguesa optou por vir para o Brasil para não se render a Napoleão. Por outro lado, é interessante porque tinha a opção de ir para a Inglaterra também. Né? Era uma outra forma de não se render. Né? Ao decidir vir para o Brasil e vir especificamente para o Rio de Janeiro, ela demonstrou a importância, na realidade, de manter a sua principal colônia, né? Ir para a Inglaterra significava se tornar ainda mais refém da Inglaterra do que já era naquele momento. Então, acho que isso daí demonstra que você tem, ao longo do século XVIII inteiro e no começo do XIX, um processo de crescimento da importância do Brasil nesse contexto do Império Português. Daí a decisão de vir para o Rio de Janeiro.
A forma inglesa de proteger a família real portuguesa era escoltando-a mar adentro até o Brasil. Além disso, a mudança também reflete o interesse britânico no caso. O interesse se dá pelo fato de os ingleses necessitarem de mercados para escoarem sua produção, que crescia com a Revolução Industrial. Mas com o fortalecimento de Napoleão e a assinatura do Decreto de Berlim em 21 de novembro de 1806, que fechou os mercados da Europa continental para os produtos ingleses, a Inglaterra necessitava abrir mercados em outros continentes. E o Brasil era um ponto fundamental nessa estratégia, como explica o professor Antônio Barbosa.
Então, esse dado é fundamental. Quer dizer, naquele momento, nós estamos falando do início do século XIX, a Inglaterra é pioneira e é líder da Revolução Industrial. Ela precisa desesperadamente da garantia de mercados. Se conjunturalmente a Europa está se fechando, o jeito é abrir esses mercados fora da Europa. E nesse sentido, a América do Sul é fundamental. Então, para o capitalismo inglês, a transferência da corte portuguesa para o Brasil também atende a esse propósito, ou seja, de eliminar as barreiras alfandegárias na colônia portuguesa, daí a abertura dos portos, e mais do que isso, algo que as pessoas nem sempre se dão conta, fazer do Brasil, especialmente do Brasil meridional, uma espécie de ponta de lança para que o capitalismo inglês pudesse julgar os seus produtos e os seus capitais na grande região do Prata. Não por outra razão, ao cobrar a fatura pelo fato de ter dado salvaguarda ao governo português na sua travessia do Atlântico, a Inglaterra vai exigir um porto na região de Santa Catarina, quer dizer, ela está de olho no mercado do Rio da Prata.
Portugal era a única fonte de comércio na Europa para a Inglaterra escoar seus produtos industriais. O professor Dilton Araújo concorda que a necessidade de abertura comercial pesou para a Inglaterra auxiliar a corte portuguesa na travessia do Atlântico.
Porque praticamente o que sobrou, em certa medida, para a Inglaterra foi a relação com Portugal e esse olho mais adiante, né, na colônia. Que a Inglaterra já conhecia a potencialidade, porque já mantinha não relações diretas, mas sabia que muito do comércio feito com Portugal era proveniente de mercadorias produzidas na sua maior colônia na América, né? Então, certamente, o mercado não só do Rio de Janeiro, como do restante das regiões, das demais regiões da chamada América Portuguesa, foram fundamentais.
Antes de chegar ao Rio de Janeiro, parte da frota que levava à corte portuguesa fez um desvio na rota e aportou em Salvador, a antiga capital da colônia. A parada na Bahia durou pouco mais de 30 dias, mas foi ali que Dom João VI tomou uma das decisões mais importantes da sua estada no Brasil, a abertura dos portos do Brasil para as nações amigas. Como já falamos antes, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal foi um dos atos mais importantes da passagem de Dom João VI pelo Brasil. Ali, segundo historiadores, a independência do Brasil começou a se desenhar, pois boa parte das características de uma colônia deixava de existir. Segundo o professor Dilton Araújo, da Universidade Federal da Bahia, a abertura dos portos foi a principal decisão de Dom João durante sua estada em Salvador.
Eu diria que a mais importante realmente foi a decisão de abrir os portos, que já era, desde algum tempo, uma aspiração das elites internas da colônia, também as da Bahia, mas as de outras regiões também. Era fundamental para elas que esse comércio se tornasse mais franco, mais aberto, sem a intermediação portuguesa. Eu diria que essa foi a principal decisão.
O professor Dilton Araújo explica que o efeito da abertura dos portos no processo de independência do Brasil é lento, até porque entre 1808 e 1822 passaram-se 14 anos. Porém, a abertura dos portos logo na chegada de Dom João ao Brasil acelera e torna o processo de independência irreversível.
Abre efetivamente um caminho que não teria mais como retornar, como ser cancelado adiante. E foi fundamental nos momentos próximos a 22, né, quando se decretou realmente a independência.
O que iria acontecer é que a elite colonial, os comerciantes, enfim, a elite brasileira, se acostumaria com a abertura dos portos e com o fato de estar negociando diretamente com outros mercados, sem a intermediação dos portugueses. Acostumada a esta nova realidade, ela não aceita o retrocesso.
Isso vai ser um elemento fundamental quando se vai discutir na década de 20, já no seu início, 21, 22, sobretudo dentro da Assembleia Constituinte Portuguesa, a ideia de uma retomada das condições coloniais, que era proposta de alguns deputados dentro dessa Assembleia de Portugal. Então isso aí vai ser um elemento fundamental, porque são 13 anos de experiência de uma vida de comércio mais liberal e que vão ser fundamentais para uma tomada de posição dessa elite brasileira, mesmo que não tão unificada assim, para evitar um retorno a uma condição de colônia, digamos, né?
Outra medida importante de Dom João VI em Salvador foi a autorização para a criação da primeira universidade no Brasil. Ao contrário da América Espanhola, a porção portuguesa do continente não possuía universidades. A criação de cursos superiores era proibida por Lisboa e a elite brasileira acabava tendo sua formação superior na Europa. O professor Dilton Araújo explica a importância da criação da primeira universidade.
Aquilo ali quebrava também um aspecto que tinha sido característico da colonização portuguesa, que era o impedimento da criação de cursos superiores. Enquanto na América Espanhola isso se fez muito cedo, desde o século XVI, inclusive, Portugal não permitiu. Quer dizer, Portugal concentrava a formação dessa elite intelectual, digamos assim, lá em Portugal. E com isso construía, digamos assim, uma situação de centralização na formação da sua elite. Porque quem entrava numa faculdade naquele tempo era necessariamente um membro de uma elite intelectual, política e já advindo de uma elite social e econômica também. Uhum. Então essa concentração foi fundamental para os processos posteriores da política brasileira.
Porém, o professor afirma que para a cidade de Salvador, a passagem de Dom João VI não trouxe grandes benefícios ou vantagens.
Eu não vejo um significado muito profundo. Não consigo ver. Tem toda essa festividade, porque Salvador foi tocado por 30, 35 dias, mais ou menos, pelo rei português. A questão da Faculdade de Medicina tem seu peso, porque o primeiro curso superior autorizado a funcionar foi em Salvador, isso tem até uma questão simbólica. A Bahia perdera, algumas décadas antes, a condição de capital da toda a colônia, e buscava, de alguma forma, recuperar um prestígio perdido. Agora, se nós formos pensar nas medidas concretas adotadas por Dom João aqui em Salvador, elas foram medidas pequenas. Porque a questão da abertura dos portos não refletiu apenas sobre o comércio baiano, a produção baiana. Ela vai ser para toda a colônia. É claro que isso é importante. Mas não foi uma medida exclusiva, destinada à Bahia. Então, eu diria que, na sua presença aqui, nos poucos dias que ele permaneceu, as medidas diretamente vinculadas à vida econômica, social da Bahia não foram tão profundas.
A mudança da coroa portuguesa para o Brasil deu ao Rio de Janeiro o status de metrópole do Império Português. A nova realidade transformou a vida de portugueses e brasileiros. Com o tempo, os primeiros passariam a exigir a volta da corte a Lisboa e os segundos não iriam aceitar o retrocesso para o período colonial. Estava pronto o caminho para a independência a partir da volta de Dom João VI a Portugal. No próximo programa da série 1808, o ano em que o Brasil virou metrópole, vamos falar da permanência da corte no Rio de Janeiro e a questão da independência do Brasil. Você acompanhou o primeiro programa da série 1808, o ano em que o Brasil virou metrópole, uma produção da Rádio Senado. Apresentação e produção Jefferson Dalmoro, edição Bruno Lourenço, trabalhos técnicos André Menezes, produção sonora Alcebiades Muniz Neto. A Rádio Senado tem a direção de Jorge Cardim e a Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado é dirigida por Elival Rios.